foi difícil pra mim postar. Talvez seja besteira, mas pra mim foi difícil. Falei, cara, mas eu gosto, porque não é sobre a barriga. Meu relacionamento não é sobre a barriga, a viagem não é sobre a barriga, nem a barriga é sobre a barriga. Isso daqui eu inventei.
Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida.
Bem-vindos a mais um Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida. Hoje o nosso papo é sobre uma coisa que todo mundo tem e muita, mas muita gente acha que não tá legal, que é o corpo. Eu sou Álvaro Leme, tô aqui com meus companheiros mais que saudáveis, Thiago Pascoaloto e Melina Harden.
Hoje, olha, não sou só um corpinho bonito, eu também sou uma pessoa cheia de conteúdo hoje, estou animadíssimo para contribuir muito com este programa. Porque tem programa que eu não contribuo muito, que eu fico dando em cima do convidado, como foi a gravação com o Chico Felitti, mas hoje não, hoje vou dar o meu melhor.
Ah, é porque ele gosta de dar, entendeu? Ele sempre quer dar.
Não é assim, não.
Então sempre vem esse negócio. Bom dia, boa tarde, boa noite, debaters maravilhosos.
Para falar com a gente... Ela que deve estar assustada com essa conversa aí de dar em cima, enfim. A menina tá chegando aqui já ouvindo essa baixaria toda, porque ela é uma pessoa fina. A gente trouxe uma jornalista que eu conheci estagiária e que hoje é editora-chefe da revista Boa Forma, que também comanda um podcast de sucesso, que é o Jornada da Calma. E eu quero dar as boas-vindas a ela, Helena Galante.
Muito obrigada, muito legal estar aqui com vocês, amei. Quero dar também, gente. Quero participar disso daqui, é maravilhoso. Vamos começar assim.
É, a energia muito é bom. Essa. A
energia é boa, gostei. Gostei.
A gente gosta de convidada assim, que já chega colocando alguma coisa na mesa, né? Botando o dela na roda. Antes da conversa, eu quero convidar quem ouve a gente a apoiar o podcast. Vocês sabem que o nosso trabalho é feito de forma independente e, para continuar no ar, a gente precisa da ajuda de quem gosta do nosso conteúdo. Como que você pode fazer isso? Com uma modesta contribuição de R$9 mensais, que, além de tudo, dão direito a 2 episódios exclusivos por mês. Então, como que faz para entrar, para ir lá e apoiar? Você vai em apoia.se/debatesinúteis e faz sua assinatura, certo? A gente está esperando você lá. E agora eu já quero começar sabendo, de 0 a 10, quanto que vocês estão felizes com o corpinho de vocês? Vamos deixar a Helena começar, porque ela é a convidada, né?
Jesus do céu, fiquei com a batata quente aqui. A hora que tem que dar número, eu acho muito difícil. É muito complicado pra mim dar um valor, assim. Ai... Deus do céu, não sei, porque é isso assim, eu acho que tem horas que a gente acorda e fala, não, hoje tá 10, tá tudo certo, maravilhoso, vamos nessa, é isso aí, obrigada corpinho por você tá aqui, e tem horas que tá 0, né, que você olha e só vê defeito, e tá tudo horrível, tá tudo ruim, então vai, eu acho que eu vou ficar num 8, assim, tá tudo bem, mas varia muito, agora neste exato momento, olhando pra vocês lindíssimos aqui na frente, acho que é isso.
Olha, eu acho que eu tô num 8 também, porque eu tô cuidando muito bem do meu corpo, assim, de mim, da minha saúde, eu tô nessa fase, então eu tô me sentindo muito bem, é muito louco, né, quando a gente começa a ingerir coisas que a gente sente que o nosso corpo responde positivamente, como a gente começa a se sentir melhor, então eu concordo, é com a Helena que tem essa coisa das fases, e eu tô numa fase, eu acho que também entre 8 e 8,5 até, que hoje eu acordei melhor até.
Você olhou pro espelho e falou assim, gostosa, impressionante como o tempo só te valoriza, raposa felpuda, igual a Nazaré.
É isso.
E você, gatinho loiro, fala pra mim.
Então, eu também sou de fase, mas depende. Como o mundo valoriza os nossos corpos e tal, como o Instagram joga, esfrega na minha cara o que seria o padrão hoje em dia, eu me sinto, às vezes, um número 3, ou menos. Quando eu penso o que as pessoas precisam fazer de sacrifício para ter aquele corpo do Instagram, eu penso, gente, o meu corpo tá nota 8 ou 9. Por quê? Porque realmente eu não quero me dedicar a isso. Se tivesse, maravilhoso. Ai, que delícia ter esse corpo padrãozão. Mas também o sacrifício que tem que fazer para chegar até ele é algo que eu realmente não tenho vontade. Não tenho vontade de tomar remedinho. porque eu tenho muito medo da minha saúde não dar conta disso, e não sou rato de academia, eu mal vou pra academia, tenho preguiça disso. Acho o máximo quem tem essa vontade, faz exercício e esporte, acho muito saudável. Mas eu não tenho essa. Se a moeda de troca é ter que fazer muito exercício pra ter aquele corpo padrão do Instagram, então eu não tô feliz. Então, avaliando por esse lado, o sacrifício que eu faço pra ter o corpo que eu tenho, eu acho que eu tô muito bem. Agora, se olhar o que o mundo fala pra gente que é o certo, aí eu me sinto triste. Então, depende do dia, depende pra que eu tô olhando. Quando tô olhando pra mim, eu tô feliz. Quando tô olhando pro mundo, eu tô triste.
Eu tô entre um 3 e um 5, porque eu acho que na pandemia eu entreguei pra Deus em todos os sentidos. Minha preocupação virou outra, assim, eu não consigo fazer exercício, minha coluna tá travando, eu tô sentindo dor. O médico essa semana me falou que eu tô com apneia, por isso que eu tenho dormido mal. E ele disse que eu preciso perder peso por esse motivo. Não tô dizendo que as pessoas que engordam tenham problema de saúde, não é isso. No meu caso, foi isso que ele me falou. Mas mais do que qualquer coisa, eu olho pro espelho e eu não gosto do que eu vejo atualmente. Eu acho que eu preciso fazer alguma coisa. Eu só não vou dar zero porque eu não faço nada. Do tipo assim, não chegou num ponto em que o meu incômodo faz eu me mobilizar pra mudar nada. Além disso, meu cabelo tá gigante, minha barba tá gigante. Eu só vou me preocupar com isso depois que eu tiver vacinado. Mas eu não me sinto bonito faz muito tempo.
Você é lindo!
Você é lindo e você vai sair desse episódio se dando uma nota 10. Mas eu queria dizer o seguinte, pelo que você falou, a impressão que deu é que a única coisa que você faz ultimamente é tomar banho. Você se colocou lá embaixo.
E olhe lá.
E tá aqui não, todo gatinho, cabelo arrumado, a barba grande, eu gostei, vou dizer que é opinião pessoal, mas tá... E é muito louco isso, né? Porque as outras pessoas olhando pra gente nunca têm a mesma impressão que a gente olhando pra gente mesmo. A gente é muito severo, né? Tem o olhar terrível.
Eu tava querendo assim, uma vez eu tava num evento de família e uma menininha chegou pra mim e falou assim, você trabalha na Record, né? Será que você consegue levar minha mãe naquela transformação do Rodrigo Faro? A menina tinha, tipo assim, 5 anos. E aí eu olhei pra mãe dela e a mãe dela era uma pessoa normal, sabe? Não é assim do tipo, não é uma pessoa que tava precisando. Eu fiquei pensando que se alguém contasse pra aquela mãe, ela ia ficar arrasada. Eu ia ficar. E na cabeça daquela criança, a mídia construiu uma imagem do que tem que ser o bonito, do que tem que ser o certo, a ponto dela querer que a mãe dela, que não tinha, que tava totalmente normal, precisasse de um banho de loja. E eu queria que a gente falasse um pouco disso hoje, justamente o convite para a Helena tem a ver com isso, porque ela tem feito um trabalho na Boa Forma que vai em outra direção da que o nosso imaginário associa à Boa Forma. Se eu falar assim, Mel, o que é a capa da Boa Forma? O que você me diria, por exemplo, amiga?
A capa da feiticeira.
A Débora.
A capa da feiticeira de biquíni com lencinho.
Isso.
Lencinho. Você, a Débora Thiago? Seco, do lado de uma manchete, perca quilos com a dieta X.
A cara dele.
Eu já associo imediatamente a Solange Frazão. Pra mim, Boa Forma, igual Solange
Frazão. Sim!
É muito, sabe? E assim, do tipo, como você pode ter abdômen assim? Como você pode... E que assim, eu acho que é uma preocupação legítima pra algumas pessoas, mas eu acho que não tem que ser o padrão imposto pra todo mundo. E o que eu acho legal é que aí ela chegou, assim, teve capa com a Daiane dos Santos num mês, com a Monja Coen no outro. Linda a capa da Monja Coen, aliás. E com a Rita Lobo no outro, falando de comida. Eu entrei no site e tá falando de comida de um jeito muito mais saudável. Eu queria te perguntar como que é a recepção das pessoas a respeito disso, né? Deve ter gente que ama, deve ter gente que odeia.
Assim, eu entrei na Boa Forma em março de 2021, né? Então agora deu 3 meses de mudança, por isso que essas 3 capas que você falou. E eu sinto que tem uma mudança que vai demorar muito tempo pra fazer. Porque é isso, assim, a hora que você fala Boa Forma, vem a pessoa de biquíni na capa. Vem a pessoa muito malhada, vem a pessoa muito, muito magra. E tinham essas chamadas mesmo, né? perca 4 quilos até o verão. A história do corpo de verão vem muito daí, né? E a gente olhava e a gente acha lindo, né? E só que você não é igual, e aí gera muitas questões, você compra a revista para poder ter isso. A Boa Forma já vinha de uma mudança, né? Quando a revista deixou de ser impressa para virar uma revista digital, já teve uma grande mudança de estrutura mesmo, assim, de conteúdo. Começou em 2020, então começou no ano da pandemia, então já foi uma confusão ali para mudar e produzir uma revista, né, sobre saúde no meio da pandemia. E agora são 4 pilares de conteúdo, né, que é movimento, que eu acho a palavra só já mega diferente de exercício, de fitness, uhum, de ginástica, de exercício. É movimento. A gente se movimenta, a gente tá vivo, a gente se movimenta e a gente pode se movimentar mais. Eu acho que muito desse lugar, às vezes, que a gente tá sentindo travado, né? Que dói as costas, que dói isso, que tem um incômodo, é um lugar onde a gente tá ficando muito parado, a gente não tem pra onde se movimentar. E movimento é importante. Tem outro pilar que é isso, é alimentação. Só isso, assim, todo mundo se alimenta. Fazer dieta, fazer regime, restrição, que eram coisas muito ligadas ao passado da Boa Forma, isso não cabe hoje, assim. A gente quer falar de saúde, todo mundo quer comer bem. Acho que, como a Mel falou, a hora que você tá comendo melhor, tá se cuidando, você começa a sentir coisas melhores também. Então tem, só que não é na base da dieta restritiva, milagrosa, em 3 dias vai mudar a sua vida, não é isso. Então alimentação, beleza, que eu acho que aí a gente pode falar de beleza de muitas formas, né? E equilíbrio, pensando nisso, assim, né? Tem uma coisa dentro da gente que, se não tiver equilibrada, se não tiver saúde mental, se não tiver bem-estar emocional, a gente não consegue lidar. Na teoria, todo mundo acha muito lindo, porque é lindo mesmo. Eu fico até emocionada de falar. Você fala, não, tô aqui, à frente da Boa Forma, todas essas coisas maravilhosas. Só que é complicado, porque a hora que a gente vai ver ali no bastidor, né, da notícia, a gente vê o que as pessoas buscam na busca interna do site, por exemplo. As pessoas buscam dieta, as pessoas buscam regime. E às vezes a pessoa escreve assim, ó, eu quero emagrecer 2 quilos até o final de semana, como eu faço? É uma coisa grande, assim, você fala, cara...
Não é meme, realmente isso acontece.
Não é, as pessoas procuram isso mesmo, assim. E eu acho que faz parte do nosso trabalho entender que, beleza, que tem essa dor, vai, que as pessoas sentem e que elas buscam isso. Então tem um pouco, eu fico sentindo isso, assim, a hora que a gente colocou a Daiane dos Santos, por exemplo, na primeira capa, que é... Ela foi atleta, então a gente tem a imagem dela fixada, com menos de 20 anos, magra, fazendo duplo twist carpado, né? E ela hoje é uma mulher de quase 40 anos, e ela fala, eu não fico no formol. Ela me disse essa frase, ela falou, as pessoas acham que os atletas têm que viver no formol, que você não pode envelhecer, que seu corpo não pode mudar, que você não pode engordar. Ela falou, eu não quero mais viver aquela rotina, ter aquela alimentação que eu tinha, né? Mas eu gosto de esporte, eu gosto de fazer esporte. A hora que a gente colocou ela na capa, eu falei, e aí, agora? As pessoas vão amar ou vão odiar, né? Como é que vai ser? E a recepção foi muito positiva, foi muito boa. Então eu acho que tem um pouco da contradição, eu percebo ali, sabe, no comportamento das pessoas. Rola um amor, nossa, que legal, mas ao mesmo tempo ali, a hora que tô só eu e o Google, eu buscando dentro da ferramenta de busca, talvez eu ainda esteja buscando outra coisa, sabe?
Eu acho que tem um caminho ainda a ser percorrido, porque a minha impressão é que a maioria das pessoas pensa assim, ai, que ótimo, estão dando representatividade, mostrando corpos diferentes, não, mas eu quero ser magra. Eu tenho muito essa impressão. O que vocês acham?
Primeiro eu quero falar pra Helena que eu comprei a Boa Forma criança, quando a Angélica tava na capa pra colecionar. Então toda capa com a Angélica na capa, eu tinha a Boa Forma. Não lia nada, mas comprava porque tinha a Angélica na capa.
Uma foto maravilhosa.
E os pais dele pensando assim, olha, comprando uma revista com uma gostosa na capa, já vai querer pra ter punheta.
Vou ter que fazer propaganda aqui, você tem que escutar o episódio com a Angélica no Jornada da Calma, Thiago.
Já escutei. Nossa. Inclusive, os pilares que você estava citando aqui, da Boa Forma, é muito ela hoje em dia, né? É muito o que ela vende. E aí me perdi na pergunta do Álvaro.
A pergunta foi, vocês acham que as pessoas falam uma coisa, a maioria das pessoas tem isso, do tipo, ai, que lindo que tem vários corpos, mas o meu eu quero que seja magro?
Eu tô pensando aqui, é babado, né? Esse assunto hoje, esse debate tá bem útil, assim. Quando a Helena falou da coisa, tem uma resposta positiva, mas... mas no fundo tá todo mundo ali procurando pela dieta, eu acho que é um caminho, né, que você vai entendendo. É muito difícil você se desprender desse, de querer ser um padrão, assim, a gente cresce, eu Sim. pelo menos, né, eu cresci vendo essas capas, eu cresci, eu estudei moda, então assim, eu cresci com a Kate Moss sendo meu ícone, e assim, eu tenho 1,80m, sabe, eu sou grande, e aí, tipo, eu queria ter o corpo da Kate Moss, que é, tipo, pequena, mignon, e aí eu queria usar o que ela usava. Então, até a gente se desprender disso, eu acho que é meio que, tipo assim, deixa eu pegar na sua mão, né, a capa. Eu tô indo, tô seguindo a luz, mas tem alguma coisa ainda aqui que me puxa, sabe? Que é essa coisa dessa construção toda que a gente tem. Então, é muito, muito difícil, né?
É verdade, porque martelaram na nossa cabeça a vida inteira que a beleza é magro. Né, que a beleza é magra. Então, assim, você tá muito gostando. E eu não sei como são os pais de vocês. Daqui a pouco eu vou perguntar sobre isso. Mas os meus pais cresceram numa época no interior de Pernambuco em que não tinha abundância de comida. Então, eles associam a pessoa tá gordinha a tá saudável. Então, o tempo inteiro, a minha mãe olha a minha cara, se a gente faz FaceTime, fala assim, tá gordinho. E assim, ela tá falando que eu tô saudável, mas na minha cabeça é assim, preciso emagrecer. Porque a mídia me ensinou sempre isso. E eu, como parte da mídia, já fiz isso também. Porque eu fiz uma capa da... O Thiago falou da Débora Seco. Quando eu trabalhei na Contigo, eu fiz uma capa, quando ela ia posar pra Playboy, que era assim, a dieta que fez Débora Seco... Eu era repórter, não fazia a capa, mas enfim. Não fazia a chamada da capa. Mas a chamada era falando que ela tinha perdido não sei quantos quilos em tanto tempo. Isso foi em 2001 ou 2002. E aí, foi um mega sucesso e a diretora começou, agora a gente tem que fazer mais dieta, mais dieta, mais dieta. Por quê? Vendia. Então virou uma coisa que se retroalimentava. As pessoas buscavam dieta porque a mídia diz que a dieta é o importante. E aí eu não sei onde começou, sabe? A mídia criou um desejo nas pessoas e depois se retroalimentou desse desejo. Mas eu queria que vocês respondessem. O que vocês acham daquela coisa que eu falei agora há pouco?
Eu vou levar, acho que, para um exemplo que aconteceu comigo recentemente. Então, eu acho que nós somos influenciáveis. Então, se tá a mídia inteira colocando na capa o tempo inteiro que tem que ser o sarado, gostoso, blá, 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 a gente busca aquilo. Se tá no Instagram, seu feed no Instagram, tá só lá aqueles boys de sunga o tempo inteiro, blá, 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 você vê aquilo como um padrão. E eu sempre vi muito bem do meu corpo dentro daquilo que eu falei pra vocês lá no início. Pro nível de exercício que eu faço, do tanto que eu me dedico a isso, tá tudo certo. Porque eu acho que tudo é um sacrifício, uma dedicação. Não sou muito afim de me dedicar a isso, então tá tudo certo. Na minha cabeça sempre esteve tudo certo. E a gente é tão influenciável, não só com a mídia a gente, e com redes sociais. A gente é influenciável com o nosso amigo, aquela pessoa que tá ali do seu lado. E em algum momento, nos últimos 2 anos, talvez, um grupo de amigos muito, muito próximos entraram muito nessa do corpo de sarado e não sei o quê, e de ir pra clínica e daquelas injeções que nada contra a lei, tudo dentro da lei e tudo mais, mas aquelas coisas que te ajudam a perder e ficar mais musculoso, mais forte. E eu tava assistindo isso acontecer, só que sem me incomodar. Não estava realmente me incomodando, porque era uma escolha deles e tal, e estavam todo mundo. E eu meio que assisti nesses últimos 2 anos, todos que tinham um corpo parecido com o meu, ficarem bombadíssimos. E isso não foi um problema. Começou a virar um problema, e isso eu só identifiquei muito depois, quando eu comecei a ver que eu não estava mais no mesmo grupo que eu estava antes, que os assuntos eram outros. Eles tinham uns papos de academia de corpo que antes a gente não tinha. E eu comecei a me ver deslocado. A gente, então, fomos fazer uma viagem juntos na hora da piscina, todo mundo foto junto, e eu vi que eu não estava muito incluso ali. Eu nunca vi problema nenhum no meu corpo, mas eu comecei a ver uma irritação minha, mas que não era uma irritação com o meu corpo. Era porque eu não estava mais sendo parte do grupo que eu sempre estive a vida inteira ali, que eu estava sempre com eles. Aí eu comecei primeiro a arranjar defeito no meu corpo, que antes eu não via. Não, porque tem que mudar isso, aquilo, a gente sempre tem que mudar alguma coisa, ou quer mudar alguma coisa. Mas eu comecei a ver coisas que antes eu não via. E aí, e também me incomodar muito com o comportamento deles, que é uma escolha deles, as pessoas mudam, né? Hoje eu quero me dedicar mais à malhação, tá tudo certo com eles, não é uma reclamação sobre eles, é como eu estava me enxergando. E aí eu comecei a ver que eu não estava mais eu não tava mais pertencendo àquele grupo. E eu tava arranjando defeito no meu corpo. E aí eu falei, peraí, então preciso me proteger um pouco. Porque senão vai começar a desencadear umas vontades, ou sei lá, uns gatilhos e tal, que até então não me pertenciam, entendeu? Eu não quero ficar dando injeção no meu abdômen pra ficar com um tanquinho. E eu não quero malhar todos os dias, porque eu não gosto de fazer isso. Isso não me faz falta. Me movimentar, fazer exercício, isso faz falta. Eu sei que eu tô até devendo um pouco isso pro meu corpo. Mas não me pertence esse... E eu tô falando isso mesmo como um desabafo. Inclusive, se esses amigos estiverem escutando... Já tentei conversar com ele sobre isso, não fui muito ouvido, mas que escutem então pelo podcast. Às vezes a gente precisa apelar um pouco. É muito ruim, é muito constrangedor.
Uma sessão de terapia.
É uma escolha sua viver do seu jeito, ir atrás do seu corpo e tudo mais. Mas é preciso olhar com mais carinho como você faz o outro se sentir. Porque fazer o outro se sentir deslocado em uma foto, por exemplo, que é uma coisa tão simples e tão boba, pra você é só uma foto. Pro outro, ele tá sendo deixado de lado de um grupo onde ele sempre esteve, entendeu? E sempre teve um lugar de destaque. Então, nos últimos dias, começou a me dar muito... Eu comecei a parar muito pra perceber isso, porque eu não quero cair no buraco e na cilada de me ver fazendo coisa, virar marombeiro, tomar coisa que não devo tomar, apenas porque eu quero pertencer ao grupo, apenas porque me falam ou estão me mostrando que agora é legal ser isso, o nosso grupo faz isso, então eu tenho que fazer também. Não, eu não quero entrar nessa cilada. Desabafei demais, desculpa.
Amigos do Thiago, não sejam uó, sabe? Não façam isso.
Pelo amor de Deus, gente, foto todo mundo junto. Não
é, eu queria falar uma coisa. É engraçado você falar isso, porque nos meus grupos aconteceu uma movimentação muito que tem a ver com a coisa do esporte, mas assim, meio que o contrário. Eu comecei a me sentir deslocada, por quê? Eu comecei a ver que virar à noite, voltar pra casa às 6 da manhã, isso quando dava, né? Ou, tipo, beber o dia inteiro.
Eu não tava
mais dando conta e que eu tava gostando de acordar às 6 da manhã, que eu tava gostando de sair pra correr. Que isso realmente fazia bem pro meu corpo, assim. Eu sou muito ansiosa, então correr é onde eu encontrei uma coisa pra pá, jogar a ansiedade pra fora. Óbvio que tem um lado estético do corpo, tem, mas eu acho que foi muito por esse caminho. E aí eu comecei a perceber que aos poucos, primeiro eu dei uma afastada dos meus amigos mais próximos, porque eu falei, gente, eu não consigo, sabe, na casa da pessoa tomar uma tacinha de vinho e ir embora. Eu encho a cara, sabe, então eu vou dar uma afastada.
Quando você vê, você tá dublando Whitney.
Exatamente, rolando no chão. E eu não vou deixar de fazer isso, que é o lance do equilíbrio. Mas eu acho que eu precisava dar um choque, assim, porque eu comecei a sentir que o meu corpo tava pedindo muito pra eu me exercitar ou pra eu cuidar melhor dele. E aí, eu comecei a perceber que o nosso grupo 35+, começou a todo mundo se movimentar. Então, hoje, a gente tem um grupo de corrida e a gente todo domingo se encontra e vai correr. Ainda mais agora que não dá pra gente ficar se encontrando, né? É um jeito da gente se encontrar ao ar livre, a gente corre de máscara, se vê e vai embora. E aí é muito louco ver.
Ela é a trendsetter do grupo, quer dizer, ela é a que vai excluir as pessoas da foto. Vocês estão entendendo, né?
Então, eu tava pensando nisso também, porque eu tava levando a sua história, Mel, pra mim. Eu tava misturando,
gente,
a sua história com a minha história. E eu entendo que as pessoas têm essa necessidade e as pessoas mudam. E pra mim isso é bem entendível. Mas talvez, o que eu quero dizer mais é... A sensação que eu tenho é que o bonde andou e eu fiquei na estação, entendeu?
Entendi.
E tá tudo certo. As pessoas têm direito de mudar o foco, a vida delas. Tá tudo certo quanto a isso. Mas eu sinto que eu não fui avisado, entendeu? Eu só fui ficando. Uhum. Talvez a necessidade de conversar resolva isso, né? Antes da coisa virar esse...
Mas eu disse, teve um dia que eu falei, gente, eu tô vendo menos vocês, porque pra mim é difícil eu encontrar e não beber 5 garrafas de vinho, então eu prefiro não ir.
Isso é muito importante.
Eu falei, fui sincero, falei, gente, não consigo,
Sim.
eu não vou obrigar vocês a não beber, entendeu?
Porque talvez eu não tô bebendo. Sua mensagem, talvez me dê um gatilho aí, um gatilho positivo, que é de pensar assim, mas peraí, eu também tô achando que eu tô bebendo demais. Talvez eu queira seguir esse bonde junto com a Mel. E comigo
correr,
eu senti
amigo.
Que não rolou esse cuidado. E na verdade não rolou nada contra mim, pelo contrário, as pessoas
Sim.
me amam, me querem bem e tudo mais. Só que eu comecei a me sentir.
Né?
Porque o que acontece? Todo mundo mudou e eu meio que não. Então você fica meio tipo, não é mais a minha tribo, sabe? Você se sente um pouco deslocado.
E pode ser que não seja mesmo, né? A gente muda, eu acho que as coisas vão mudando durante a vida. Inclusive, né, qualquer ciclo de amizade, temos um episódio sobre isso com a Thaís Roque.
É verdade. Eu quero saber da nossa convidada, se você já foi excluída da foto, Helena.
Nossa, eu fiquei pensando nisso de mudança, assim, né? Também do quanto a gente se permite mudar. Sei lá, eu tenho 1,70m, não sou tão grande quanto a Mel, mas grande. E no colégio eu tinha isso, amigas muito pequenas, eu tenho amigas todas minhonzinhos, elas são magrinhas e baixinhas, e são assim até hoje, porque elas nasceram assim, e no meu grupo de amigas eu era a grandona do grupo, assim. E eu sempre achei isso, eu sempre achei que eu tinha que emagrecer, eu sempre achei que eu tinha que ser menor, que eu tinha que ficar com meninos maiores do que eu, porque senão, enfim, um monte de pensamento que vem na cabeça, né? Eu fui fazer dieta, que eu me lembro, a primeira vez, eu tinha 14 anos. E é muito doido, assim, que eu olho hoje foto e falo, cara, por quê? Não tinha nada. Que era isso que tinha na minha cabeça, que eu achava que eu tinha que emagrecer? E eu penso isso, assim, que eu tinha uma vontade de me comparar com as amigas ali, só que, cara, era só outro biotipo, assim. E eu lembro de entrar na faculdade e olhar e falar, gente, tem gente de corpos muito diferentes das minhas amigas. Eram aquelas amigas, assim, por uma coincidência do destino, assim, sabe? A gente caiu ali, as pessoas tinham aquele corpo, e na faculdade eu falei, cara, tá tudo bem, cada um tem o corpo que tem, é normal, e acho que você vai vendo. Eu acho que abrir essa visão foi muito importante. Mas eu entrei num lugar de defesa, eu acho que muito por conta dessa comparação que às vezes me fazia mal, que era assim, eu estou acima desse assunto. Eu sou a pessoa que leio, eu sou uma pessoa muito inteligente, eu sou uma pessoa culta, eu sou uma pessoa que vê filmes e sei lá, qualquer coisa. E aí, essa preocupação de academia tão banal, ai, tão, ai, fútil isso, né?
Fútil,
de ficar olhando pro corpo e não sei o quê. Eu tinha uma birra, assim, sabe? Um preconceito gigante. Ao mesmo tempo que eu desejava o resultado que as pessoas que estavam na academia tinham, assim. E eu demorei muito tempo para desconstruir. Eu tenho um pouco de birra da palavra, mas vamos lá.
Entender. Sim, né? Estragaram essa palavra.
Poxa, a vida gastou muito. Mas para falar, cara, eu achava que eu não gostava de educação física, por exemplo, no colégio, porque eu não era boa. E aí eu percebi, cara, eu não gosto de competição. Eu não gosto de ambientes competitivos. E acho que a academia tem muito isso, assim. Ele é um ambiente que te leva à competição, é um ambiente muito cheio de espelho, tem a roupa da academia que tem que marcar o seu corpo e tal. Eu falei, cara, não gosto disso. E aí eu comecei a fazer atividade física num outro lugar, de um outro jeito, uma atividade em grupo, que a gente senta e fala, beleza, vamos ficar aqui, todo mundo presente, não é pra sentir raiva, fazer supino na raiva não é legal, odeio sentir raiva, não quero ficar, vai, alguém gritando no meu ouvido, que spinning, pelo amor de Deus, eu fiz uma aula disso uma vez, falei, por quê? Por que que alguém faz isso consigo mesmo? Não consigo. Só que hoje eu faço atividade física pelo menos 3 vezes por semana e eu adoro. E cara, e tudo bem, assim, e tudo bem gostar. Também foi eu acho que esse processo de mudança, de falar, ah, me faz bem e é bom. E sabe que uma coisa que me deu eu comecei a pensar mais a longo prazo, eu conversei com o Abílio Diniz, né, no Jornada, e o Abílio tem 80 anos, né, mais de 80. E ele fala que ele faz, tudo bem, corre maratona, assim, tem um nível de gostar de atividade física que eu acho que não é o meu e acho que nunca vai ser, e tudo bem. Só que eu comecei a pensar a longo prazo, assim, eu falei, cara, como é que eu quero subir escada quando eu tiver 60, 70 anos? Eu quero conseguir carregar compras do mercado, né, pra casa, e ter mobilidade. E você fala, cara, tem mais coisas envolvidas nisso do corpo do que eu acho que a hora que a gente tá nessa faixa etária que a gente tá aqui, ainda parece que tudo é só estética e tudo é só a comparação com um modelo que tá na capa da revista ou com a pessoa que tá no Instagram. Mas tem coisa a mais, só que é fogo também, porque aí às vezes nesse discurso da saúde também vem muito preconceito envolvido, também vem alguém apontando o dedo e falando, ah, você tá bebendo vinho, então você não tá se cuidando, ah, você não tá acordando às 6 da manhã, então você não tá se cuidando. É louco achar essa medida entre todas as medidas de todo mundo, assim, mas pra mim foi libertador falar, quer saber, gosto mesmo, acho legal e tudo bem. Não tem. Só que a hora que eu entrei na boa forma, as pessoas começaram, ah, agora você é toda boa forma. Você fala, cara, gente, eu já, tipo, não...
O pessoal imagina que você vai trabalhar de biquíni, né? Ah, ela é a editora da boa forma, então ela vai de top cropped, de micro saia.
Gente, eu acho que a Helena desventou. Porque, assim, é isso. Eu fui reprovada, né, em educação física. E aí, eu não gosto de jogo, de jogar com time, não gosto que, assim, aquilo que vencer dependa de mim também, eu quero eu, tipo assim, o time todo. Então, assim, eu acho que é isso, porque aí depois eu comecei a ver as coisas que eu me identificava, tipo, correr, que é sozinho, eu fiz pole dance.
Você não gosta de, é canja odeio. De galinha, arranja outro time pra jogar na nossa lista.
Odeio. E aí depois eu fui fazer pole dance, que é um outro esporte que é solitário, né? Você tá lá, você e a barra.
E dificílimo, né? Pelo amor de Deus.
Super difícil. E eu chorei o dia que eu consegui ficar de ponta cabeça, porque eu morro de medo de cair. Eu não sei andar de bicicleta, porque eu tenho medo de cair. Enfim, tamo na análise.
Jura? Não sabia disso.
Tamo na análise vendo isso. Mas assim, o dia que eu consegui ficar de ponta cabeça no pole dance, eu chorei de emoção. Porque é muito louco como, às vezes, também você fazer o esporte, independente de qualquer outra coisa, você entende o que o seu corpo é capaz. E eu fazia... pole dance, até vou divulgar o Maravilhosas Corpo de Baile, que é um grupo de meninas que...
Maravilhosas.
Maravilhosas. Mesmo. Inclusive, a Grazi, que é a criadora, ela... Eu fazia aula particular com ela, de pole dance, a gente é amiga, então eu fui a primeira aluna dela, e foi ela que me tirou esse medo, e é muito legal, porque ela falava, Mel, faz até, você tá fazendo, seu corpo está fazendo, você não precisa ficar de ponta cabeça igual o corpo da outra aluna, é o seu corpo ele faz desse jeito, e ele faz, todo corpo faz, só que cada corpo faz de um jeito, isso assim, mudou completamente a minha vida em relação a tipo... entender, achar legal o que o meu corpo faz, sabe? Em relação ao esporte, ao movimento, ou qualquer coisa.
A gente estava falando sobre esporte, e também o que a Mel estava contando me lembrou, a gente falou sobre isso no episódio sobre academia, no episódio para assinante, mas acho que vale repetir aqui. Eu vim de uma escola onde educação física era menino joga futebol, menina joga vôlei. Pronto, acabou. E aí eu sempre cresci achando que eu odeio esporte. Só que, na verdade, nunca me foi apresentado um outro... Claro que eu conheço os outros esportes, mas nunca, por exemplo, na educação física, quando a gente está criando o gosto pelo esporte, nunca me foi apresentado uma outra opção. Eu sou muito alto, talvez eu ia adorar basquete, entendeu? Talvez eu ia adorar pole dance, foda-se, uhum. Entendeu? Mas só que nunca nos... Não, aula de educação física, pelo menos no Brasil, nas escolas que eu frequentei, é sempre muito precário, que ou é futebol ou é vôlei e não tem outra opção. Então, e aí? Se eu não me dou bem com nenhum desses dois esportes, mas posso me dar bem com outros. Eu nunca vou descobrir isso, entendeu? Porque é uma vida inteira que só te apresentam essas duas opções. E aí, depois de velho, a gente pode ir atrás, buscar e se encontrar no esporte. Mas a gente fica com essa coisa, né? Esse trauminha do tipo, ai, eu odiava educação física, eu odiava futebol, então significa que eu odeio esporte. Então acabei que eu nunca olhei pro esporte como uma possibilidade, porque pra mim já era uma coisa que eu não gostava. E assim, e tem tanta coisa no esporte, né? Tem tantas categorias, tantos tipos aquáticos e como é que é quando é que é na canoa?
Canoagem. Canoagem é tudo, né, gente?
Então, eu acho que eu ia amar canoagem, eu acho o máximo. Só que eu nunca entrei dentro de uma canoa.
Vai na represa de Guarapiranga.
As minhas canoeiras.
Mas acho que tem a ver com a gente encontrar alguém, assim, a hora que a Mel tava falando de, ó, da sua amiga que te deu aula. E pra mim foi muito um lugar de cura, assim, de encontrar pessoas que, cara, eu gosto dessas pessoas. E aí, sabe, achar um professor, achar uma modalidade, eu acho que pra mim tem muito a ver com isso, assim. Não é a competição do em grupo, mas tem alguém que te orienta, né? Alguém que tá na mesma vibe que você e que aí você vai na dela, assim. Eu acho muito... Acho muito legal quando a gente consegue fazer isso. E às vezes é um caminho, né? Porque... Às vezes é isso, às vezes era professor de educação física que a gente não gostava, e aí pronto. Aí, por conta dessa pessoa, a gente já rejeita todo Ah, todo um universo que é muito grande, né? Sei lá, nunca fiz canoagem, gente. Acho que a gente pode fazer a versão...
Vamos criar uma equipe de canoagem.
Vamos. Né? Acabou aqui, a gente faz o grupo. Canoagem inútil.
Boa. Aqui não te leva a lugar nenhum. É isso.
Então é canoagem em terra, né? Você vai botar, pegar a canoa, o remo e vai ficar aqui. Com base nisso tudo que vocês estão falando, eu consigo detectar uma questão que é a pressão social. Para quem é do Rio de Janeiro como eu, existe uma grande questão com o corpo. Porque, e quando eu morei no Rio brevemente, em 2013, 2014, eu sofri muito com isso. Por quê? Aqui em São Paulo, você tá nos lugares, você não tá com o corpo exposto como no Rio, né? No Rio você vê muita gente malhada o tempo inteiro. E aí mesmo em lugares em que não são de praia, então assim, se eu ia pra balada, se eu ia pra boate, né, como eu prefiro dizer, eu não existia pros caras, na época eu tava solteiro. Enquanto eu não emagreci uns 10 quilos, eu não peguei ninguém. Eu só voltei
indo
a existir.
Indo na boate errada, tá? Vamos
a ser visível. Claro. Eu só voltei Exatamente. A ser visível na boate depois que eu emagreci muito. Se você pegar a foto minha dessa época, eu tava um palito. E aí, o que eu fazia pra isso? Tomava remédio. Não, meu jantar à noite era uma bala juquinha.
Uma bala juquinha que é cheia de açúcar.
Mas é uma bala juquinha em vez de eu comer uma pizza. Porque aí seria isso, né? Eu comeria a pizza inteira. E isso... E eu me peguei falando assim, gente, eu falava, tô fazendo isso e isso pra emagrecer. Aí falavam, mas isso não é saudável. E eu dizia assim, eu não quero ser saudável, eu quero ser magro. Entendeu? E é muito duro a gente fazer isso com a gente mesmo, né? Você se maltratar pra ser aceito pelos outros.
E amigo, você já bem sucedido, fez seu nome na Veja, adulto, bancando seu próprio apartamento no Rio de Janeiro, se pegou nessa cilada, nesse pensamento horroroso. Agora imagina o tanto de adolescente que olham para esse padrão de corpo o tempo inteiro, que uhum. não tem essa estrutura que a gente tem de vida hoje e tal, que não já passou por, né, porque trabalho, vida profissional e tal, a gente está bem estabelecido, a gente se sente um pouco mais seguro para essas ciladas da mente. Agora, você imagina um adolescente passando por isso, sabe?
É verdade.
O quanto é ainda mais sofrido, mais sacrificante.
Por isso que eu acho que é importante a gente enxergar o quanto a gente pode mostrar para quem é mais novo que, olha, beleza, você tem que ser você e é isso aí. Porque se a gente tivesse ouvido isso de alguém, teria sido menos duro pra gente, sabe? Se a gente Sim. com 13, 14 anos tivesse tido outras referências, e aí a resposta que a gente tem, a Helena com a boa forma, a gente com as nossas mídias, com o nosso podcast, de falar, ó, tá tudo certo, sabe? Ser você é ótimo, você tá ótimo, tá arrasando.
E na nossa adolescência, a gente não tinha redes sociais. Que é muito perigoso, porque você entra lá, tem um monte de boy gostosíssimo, padrão de suga. Aquele meme da Gretchen, gosta de padrão? Não gosto. Aí o detector de mentira. Mentira. Na nossa época não tinha, porque né, as redes sociais também são cruéis, mas também as redes sociais têm um outro lance que é maravilhoso, que abre oportunidade para você encontrar seu grupo, seu nicho. Tem lá sua influenciadora com o corpo igualzinho ao seu, falando o quanto é bacana viver a vida dela com o corpo igual ao seu. Você tem com quem se espelhar. Tem gente muito ruim também, fazendo besteira e propagando porcaria, tipo uma Pugliese da vida. Mas também tem gente, tem o seu grupo. É possível você achar a sua tribo lá e ser feliz. Você pode buscar referência.
Mas sabe que eu acho que... Beleza, concordo que acho que tem referência. A gente tem que escolher quem a gente segue, o que a gente faz. Mas eu fico pensando muito do nosso papel, bem da gente com a gente, do que a gente escolhe postar, do que a gente não escolhe postar. Eu penso isso, assim, ah, na boa forma, beleza, tem um impacto, tem um público grande ali. Mas, cara, tem eu. Rolou um negócio no começo da pandemia. Eu e o Thiago, a gente não mora juntos. A gente tá juntos há 7 anos, mas a gente não mora juntos. E a gente ficou
não
três...
Sou, explica que Thiago não
é
sou
você.
Eu.
Não é Thiago, Thiago Romão.
Imagina não. Que alguém vai achar que é você, essa bichona gigantesca aí.
Ai, que tudo, aquelas que entrar no outro que. Assunto. Ai, eu quero casar e morar em casas separadas. Depois quero saber como que é.
Enfim, a gente ficou durante, no início da pandemia, né, todo mundo apavorado como a gente estava, sem saber exatamente o que era seguro, o que era viável, o que não era viável. A gente ficou quase 3 meses, os primeiros 90 dias ali da quarentena que a gente não se viu. que a gente falou, não vamos sair de casa, a gente não quer expor ninguém, a gente ficou sem se ver. E foi foda, né? De ficar com saudade, de sentir falta e não sei o quê. E aí, nessas de estar, enfim, conversando com muita saudade, eu achei uma foto de uma viagem que a gente tinha feito juntos para Chapada Diamantina. Lugar lindo, viagem que a gente amou e não sei o quê. E a gente tava lá no meio de uma cachoeira, eu de top e biquíni, que a gente tinha acabado de mergulhar. Tem uma foto maravilhosa, que eu tenho 3 pneuzinhos assim na barriga aparecendo na foto. A foto é linda e tem pneuzinho, e eu nunca postei. Falei, essa foto não dá pra postar, né? Essa daqui. E assim, ó, eu sei que meu corpo é padrão pros padrões da sociedade, eu sei que tá tudo certo. Só que eu olhava pra aquela foto e falava, essa foto não é postável. Isso daqui não dá. Só que a foto era linda. E eu falei, cara, não vou. Sabe quando você tenta no Instagram assim, ah, não, vou colocar sem a barriga, né? Só o rosto. Eu falava, ah, eu vou tirar a cachoeira inteira da foto se eu fizer isso, não sei o quê. Só que era. Eu tava sentindo uma coisa tão. Eu tava sentindo tanta saudade. E eu olhava e falava, cara, essa foto é tão bonita, isso daqui é tão legal. Que eu falei, cara, eu vou postar essa foto. E fiz um textão, uma declaração, eu tava ali toda no momento. E eu falei, é importante isso daqui. E hoje eu olho e falo, cara, eu tenho. Foi difícil pra mim postar. Postar, talvez seja besteira, mas pra mim foi difícil. Falei, cara, mas eu gosto, porque não é sobre a barriga. Meu relacionamento não é sobre a barriga, a viagem não é sobre a barriga, nem a barriga é sobre a barriga. Isso daqui eu inventei. E talvez eu vou ter 70 anos, vou olhar pra essa foto e falar, meu Deus, essa barriga de menininha aí, eu achando que tinha uma coisa errada com ela, sabe? Quando, então eu vejo que tem uma responsabilidade nossa, que é claro, a gente edita a gente mesmo, a gente escolhe o que, que a gente quer mostrar pro outro, o que, que a gente não quer mostrar. O nosso feed é o lugar que, e eu acho doido isso, porque principalmente para adolescente ainda é uma coisa muito mais grave, né? Tá no feed, eu falo, gente, tem porta-retrato na sua casa, mas no feed parece uma coisa muito permanente, né? Muito, é quase um statement que você tá fazendo.
E na verdade não é, né? Se você pode arquivar a qualquer momento, você pode apagar.
Mas aí, printou, entendeu? Você não pode falar que você não postou. Tá registrado no mundo da internet.
Eu já ouvi isso, assim, né? Cê, pra postar na internet, você tem que saber. Poderia estar num outdoor do lado da sua casa, né? Aí você fala, cara, tudo bem. Porque não tem problema mesmo, assim, sabe? E eu acho que depois disso eu fui... tentando isso, assim, posta a foto, você fala, nossa, mas o cabelo tá assim, o rosto tá assim, tudo bem também, tá. Eu acho que tem uma responsabilidade que é nossa e que não é simples, porque talvez essa eu postei, porque também tinha cachoeira e tinha luz e tinha não sei o quê, a outra foto talvez eu não postaria, então a gente é muito contraditório, né, mas eu acho que a gente tem que fazer e a gente pensar nisso, né, que talvez a gente esteja ajudando uma pessoa que tem muita insegurança a falar, pô, tudo bem, tá tudo bem postar foto de biquíni,
postar
com
o corpo que é um corpo.
Tá tudo
que tá
certo,
ali se movimentando, nadando na cachoeira e fazendo tudo.
E
porque
é isso,
né?
Ainda falando em rede social, Britney, gente, eu amo, claro, que ela passa por um caso horroroso daquela tutela, enfim. O papo não é sobre isso. Mas as postagens das redes sociais, o shortinho, ela dançando e tal. E claramente existe aquela barriguinha mais saliente, que é quase aquela barriguinha de dançarina do ventre, que tem que ter pra ter aquela mexida. E ela posta aquilo, eu acho maravilhoso. E ela posta, às vezes, com o cabelo todo oriçado, o aplique não tá perfeito. As pessoas até comentam, tipo, Britney, tão rica e usando esse aplique de nylon e tudo mais. Mas eu percebo que, tirando toda a parte, claro, da negócio da tutela lá, aquela coisa horrível com o pai dela, mas eu percebo que ela viveu tantos anos tendo que dar satisfação do corpo, do cabelo e blá blá blá, não sei o quê, que meio que eu percebo pelos vídeos que ela não tá nem aí. Ela faz questão, inclusive, de mostrar que existe aquela barriguinha ali, e a barriguinha é sexy e deixa a dança dela ainda melhor, sabe?
Eu acho que a questão das mídias sociais, eu concordo com o que vocês falaram, elas são hoje um pouco o que as revistas já foram, no sentido de moldar o ideal das pessoas, né? De mostrar o que é o padrão. Então, acho que o que a gente pode deixar para quem tá ouvindo a gente de dica é que você escolha bem quem você vai seguir. Porque se você segue uma pessoa que te faz se sentir mal, que faz você ficar para baixo, então não vou seguir, sabe? Tipo, pra que eu vou seguir uma pessoa que... Ai, que vida linda, que vida de sonhos. Ótimo para ela. Eu não preciso ver, assim, ai, essa pousada maravilhosa que a Pugliese tá... Ótimo. Vá pra porra, tá ótimo. Não vou seguir, entendeu?
E acho que prestar atenção em quem a gente, com quem a gente vai se relacionar. Eu tive um namorado quando eu tinha, sei lá, uns 20 anos, que um dia eu entrei no carro pra encontrar com ele, ele pôs a mão na minha coxa e falou, nossa, engrossou essa coxa, hein? Não tinha essa coxa grossa, não. Por que que engrossou essa coxa? E eu fiquei, nossa, por que que minha coxa engrossou? O que que aconteceu e tal? Coincidentemente, a minha irmã mandou uma foto dessa época, tipo, semana passada, e eu lembrei do caso, e olhei pra foto, era a foto que eu tomava remédio de regime, almoçava uma Coca Zero e um pacote de Clube Social, meu cabelo caía, porque, né, eu não me alimentava direito, e eu tava ali preocupada, e passei, assim, uma boa parte da minha vida querendo ter coxa fina, sendo que, assim, eu tenho um quadril grande, a minha coxa não é fina, esse é meu corpo, sabe? Essas são minhas celulites, e agora, aos 37 anos, eu consigo entender que tá tudo certo, assim, mas demorou muito, e é isso, se eu tivesse, eu não compartilhei com ninguém, não falei pra nenhuma amiga, ai, olha, o boy falou que minha coxa engrossou, são coisas que a gente guarda pra gente, então...
Você fica lembrando, né?
E aí, é difícil falar sobre isso.
Você fica olhando sua coxa no espelho e pensando assim, ai, mas tá grossa.
E é difícil você falar sobre isso, tive vergonha de falar com as minhas amigas, mas eu acho que hoje em dia, sei lá, enfim, eu queria ter falado pra ele, vai tomar no cu, então, plá, bati na porta do carro e saído, sabe? Mas, enfim.
E tem coisa pior do que, não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo. Eu tô hoje muito expondo minha vida inteira, né? Já perdi amigo, hoje já fiz tudo nesse podcast. Enfim, de você postar uma foto, tá todo mundo elogiando, falando que tá muito legal, ou um vídeo e tal. Só que você sabe que você tava triste. Porque você conhece teu olhar. Você sabe que no fundinho daquele olho lá, dando aquele sorriso, você tava triste. E no meu caso, por exemplo, como envolve trabalho, às vezes eu apresentando alguma coisa e tal, algum vídeo, e aí vem comentário tipo, nossa, a entrevista foi muito legal, ou alguma coisa que você apresentou foi muito bacana, essa live foi demais e tal. Só que era uma live que eu fiz porque eu precisava fazer, porque era paga e um assunto que gosto de fazer, porém era num dia que eu tava péssimo, arrasado, só que eu tinha que estar ali falando, e eu sei que eu não tava demais, eu sei que não foi uma live incrível, não porque o conteúdo não foi bom, porque eu tava triste por dentro fingindo que eu tava feliz. Pra mim isso é o pior sentimento, é uma coisa que eu busco muito hoje na internet, ser muito fiel ao que eu tô sentindo hoje, sabe? Se eu preciso gravar, sei lá, algum público, não sei o quê, e hoje eu não tô feliz, vou pedir pro cliente, olha, tem como gravar amanhã? Não tô bem hoje, eu posso, sei lá, eu posso compensar dando um stories a mais pra você e tudo mais, não sei o quê, e geralmente a resposta é sempre positiva, porque é triste, tá todo mundo te elogiando e você sabe que você não tá feliz, que você não tá bem.
Eu sempre detecto quando você tá e já passo a mão no telefone e falo assim, o que que foi?
Complementando o que eu tava falando sobre se relacionar, tentar entender com quem a gente tá se relacionando, tem essa coisa dos amigos também, que o Ti falou. Que às vezes você tá andando com umas pessoas que estão te deixando para baixo, que elas não estão te dando apoio, muito pelo contrário, sabe? Ou você, tipo, começa a andar com pessoas que são, ai, tô fazendo dieta restritiva, você começa a achar errado você comer.
Não estão te enxergando. Eu acho que é pior do que não dar apoio ou não dar apoio. Não existe, elas não percebem que existe esse problema porque você tá completamente invisível.
Uhum. Só isso, né?
Era
quem você segue.
A invisibilidade que eu tava falando quando eu morei no Rio. Não existia.
Sim.
Pra vocês que são mulheres héteros, existe uma coisa que eu acho muito maluca de alguns caras que são horrorosos quererem dizer que a mulher não tá bonita, que a mulher não tá perfeita e tal. Eu tô vendo uma série que chama Physical, da Apple Plus. É com aquela atriz Rose Byrne. Não sei se vocês sabem quem é. Ela fez uns filmes de terror. Ela é maravilhosa.
Deixa eu ver.
Começa a série... E assim, Mel, você tem que ver, porque a série se passa nos anos 80, então os looks você já imagina. A série, eu vi dois episódios até agora, porque ela é daquelas que vai entrando episódio novo um por semana. E aí, ela dá aula daquelas danças, assim, igual da Jane Fonda, daquelas aeróbicas, assim.
Ginástica, a ginástica isso. Raiz.
Isso, e aí ela começa a série, ela se olhando no espelho e ela falando, assim... Falando que ela tá horrorosa, ela maravilhosa, porque ela achou uma espinhazinha aqui. Aí quando você vai ver o marido dela, é um boy todo barango. E eu falo assim, por que que o mundo acha que pode dizer pras mulheres que elas não tão boas o suficiente E pros homens fica tudo certo, sem querer bancar o feminista aqui. É assim, pra vocês deve ser muito insuportável isso.
Sim, pra gente, aquela que... Sim, pra gente, mulher hétero, isso é uma coisa horrorosa. Desculpa, era só uma piada.
É disso que a Mel falou da coxa grossa, me lembrou da série, sabe? Como que mulheres tão maravilhosas acabam acreditando nisso? É porque o mundo inteiro tá dizendo? É porque a mídia tá dizendo?
Eu acho difícil a gente terceirizar a culpa nesse caso, assim, sabe? Eu acho que tem um trabalho que é nosso, que é meu, eu tenho que colocar, que é ao que eu tô dando ouvido também, sabe? Eu percebo, sei lá, nas minhas redes hoje, acaba sendo quase uma bolha muito, muito segura, assim. Por conta do Jornada da Calma, é isso. Aí você vai conversando com o monge, aí você vai conversando com... líder disso, líder daquilo, estudioso de não sei o que, assim, é um universo que a gente tá falando do que a gente sente, assim, eu acho que eu abro o podcast às vezes isso, falando, tô com medo, tô insegura, assim, é um lugar muito de falar o que sente, onde essa sensação de invisível, de puto que eu tô sentindo e não posso colocar pra fora, já no combinado isso daqui não entra, a gente tá falando do que a gente tá sentindo, do que a gente tá pensando, pra poder tentar ficar um pouco mais calmo durante isso. Então é muito legal, assim, porque eu não recebo, mesmo de desconhecido, assim, e espero que isso consiga continuar desse jeito, assim, sabe? As mensagens são muito em cima do conteúdo, da fala, muito pouco em cima do físico, então isso é muito bom, eu acho muito confortável, assim. Só que ao mesmo tempo eu vejo isso, assim, uma crítica... eu deixo me abalar de um jeito, você fala, cara, por que que eu tô dando ouvido pra isso, assim, né? Se uma pessoa fala, sei lá, Helena, você é incompetente, eu falo, meu Deus, será que eu sou incompetente, não sei o quê. Se a pessoa fala, nossa, Helena, você não sabe escrever português, você fala, cara, não sei, desculpa, você tá falando uma coisa que não faz sentido. Então, eu acho que tem um pouco disso, assim, sabe? O que que a gente escuta, o que que a gente não escuta. E eu acho que um pouco a gente vai ter que parar de escutar gente que fala
que não... O que a gente absorve, você quer dizer? Assim, o que a pessoa te falou, o que você vai...
Sabe, não dá ouvido mesmo, assim, sabe? Você fala, cara, realmente isso... Eu acredito que talvez tenha uma chave de mudança, que é isso, assim. Cara, se você é um... É isso, assim, você tá falando da grossura da minha coxa e olha pra você, e você não tem por que falar isso, e o que, que você tem que ver com a grossura da minha coxa ou não? Eu acho que uma hora isso vai parar de ser um assunto, assim, sabe? Que a pessoa vai parar de se achar no direito. Eu acho que a gente já tá um pouco nesse momento. Não sei o que você acha, Mel, se eu tô sendo muito excessivamente otimista. Mas eu acho que já é um pouco muito, muito antigo, assim, uma pessoa fazer um comentário sobre o corpo da outra, assim, né? Na história pessoal, você fala, cara, como assim? O que, que tem a ver com você, sabe?
Eu acho que pra gente, sim. Pra gente, tipo, que já tá calejada da vida, que hoje eu acho absurdo ter esse negócio da coxa, mas na época que eu tinha 20 anos, e ainda pras pessoas, pras meninas, né, que estão crescendo, claro que elas já têm outros exemplos. Eu, tipo assim, a gente falando sobre isso aqui já é uma ajuda grande, mas eu acho que é um longo caminho, porque quando a pessoa fala a sua coxa tá grossa, se a pessoa fala uma coisa pra mim que... A minha coxa pode estar super fina, vai. Mas é uma coisa que eu acho que pega dentro de mim. Não tem como você fingir que não ouviu, assim. Então, você tem que estar muito segura, muito bem preparada. E eu acho que esse lance, respondendo pro Álvaro, da relação do homem e tal, eu acho que essa construção que a gente tem da mulher ter que se encaixar para ser a mulher perfeita pro homem. Então, é ele que escolhe. Né? Então, você é boa pra namorar, você é boa pra casar, você tem um corpo que eu gosto pra transar. Então, é isso. Eu acho que vem muito daí e, no final das contas, eles vieram consumindo o mesmo conteúdo que a gente, né? De idealização de padrão. Então, a gente tem o nosso demoninho aqui enchendo o saco, achando que a gente nunca é suficiente, e mais uma pessoa para falar que não, realmente você não é suficiente. Então é um grande babado mesmo, a gente tem que se nutrir exatamente disso, da informação que a gente consome para a gente ser mais forte, de quem a gente tem em volta, e compartilhar, sabe, receber uma coisa dessa... Fala, gente, olha, põe isso pra fora, né, pra você conseguir, senão aquilo vira uma verdade dentro de você, assim que eu sinto.
E, queria contribuir também, eu acredito muito...
Você, como uma mulher hétero...
Uma mulher hétero, eu quero contribuir o seguinte, Eu, como dona da minha própria vida, do meu próprio nariz, quero contribuir com o seguinte. Eu acredito muito na exposição corretiva. E vou dar um exemplo. Tem uma amiga minha no Twitter, ela tem esses OnlyFans da vida. Então, assim, ela todo dia posta foto muito sensual e tal, e não sei o quê. Nem sei o que rola dentro daquele OnlyFans, porque eu nunca fui ver. Enfim, ela tá sempre lá e sempre muito gostosona. Às vezes ela posta umas fotos pra divulgar o OnlyFans dela no próprio Twitter e tal, nas redes sociais dela. Aí o menino chegou lá e respondeu assim, essa aqui tá no máximo uma nota 7.
E
o que
ela
fez? Ela pegou uma foto dela bem gostosa e foi lá, e não é que ela foi procurar a foto dele, ela pegou a foto que tava lá no perfil, ó, porque a sua foto da bio, a foto do perfil, é a foto que você se acha mais bonito, né? Você não vai colocar uma foto que você se acha feio. Pegou a foto lá do perfil dele, ampliou e colocou do lado, assim, ó. E, gente, olha aqui. Esse pulando tá falando que eu sou nota 7. Eu tenho certeza que esse cidadão nunca mais vai avaliar o corpo de ninguém. Ninguém, em lugar nenhum. Porque ele passou uma vergonha. Porque ele passou uma vergonha, porque assim, ficou todo mundo comentando dele, e nem é do corpo dele, assim, todo mundo comentando, tipo, cara, em que planeta que você tá, que você acha que você pode dizer que essa gostosona é 7, sendo que você, tipo, é esse coitado, sabe? Eu acho que a pessoa
vingança.
Precisa passar vergonha.
É vingança isso, eu acho maravilhoso.
A pessoa precisa passar vergonha, sério.
Eu concordo.
Sobre a série ainda, eu quero só avisar que a série pode ser um gatilho para algumas pessoas, inclusive no começo da série avisa isso, porque a personagem principal ela tem compulsão alimentar. Então, caso você se enquadre em alguém que precisa desse alerta, então é melhor você não ver. Falando ainda sobre a influência das celebridades, eu queria saber se vocês já tiveram alguma celebridade como modelo de vocês. Eu quero ter o corpo da Gisele Bündchen. Quer dizer, a Mel falou da Kate Moss, né, um pouco. Queria saber...
Queria ter a cintura da Thalia.
Aí
eu descobri que o homem não tem cintura. Aí eu descobri que o homem não tem cintura. Falei, peraí, melhor eu não trabalhar essa cintura.
Ai, mas aí você já tinha tirado as costelas, né? É verdade essa história da costela, Thiago, dela?
Diz que é um grande mito. Ela diz que não é, e eu acredito realmente que não é, porque é uma cirurgia bem invasiva e tal, com marcas, eu já vi ela de todos os ângulos possíveis. E eu não vejo ali como existe.
Já vi ela de todos os ângulos possíveis.
Claro, eu acompanho mais
já a vida pegou muito.
Que minha própria vida. E aí, por exemplo, a Tati quebra-barraco, se eu não me posso estar falando uma besteira, mas ela já falou em entrevista que ela tirou já uma costela e tal. E ela
eu não lembro, eu sei que ela falou que ela já fez tudo que era plástica que ela tinha direito, eu lembro.
Já fez de tudo um pouco. Mas na vida. E ela já deu entrevistas que ela mesma, ela ri do assunto e ela não faz questão de desmentir, porque já virou um mito, sabe essas coisas que algumas celebridades têm? Então, assim, o próprio Marilyn Manson era que ele tirou uma costela pra ele poder chupar o próprio pau. Tinha esse tipo de coisa. Então, assim, pra alguns artistas, essas lendas urbanas... Por exemplo, a gente tá aqui 5 minutos falando da Thalia por causa da costela. Senão ia ser só uma menção por causa que ia ter uma cinturinha. E aí, como tem a história da costela, a gente ficava falando sobre ela. Então, assim, eu acho inteligente da parte das pessoas usar algo que seria contra você a seu favor.
Defendendo
igual a história de que igual a história de que o Silvio Santos é careca, ou que o Henrique Iglesias tem pinto pequeno.
E você sabe a história do Silvio, né? Na verdade,
foi uma capa de revista.
Isso, um amigo dele da revista Melodia estava falindo a revista e ele precisava ajudar esse amigo a voltar a vender revista e tal para ele não falir. Ele tirou uma foto, ou não sei se era modificada no computador ou se na época realmente colocaram alguma coisa na cabeça dele para fingir que ele era careca e saiu a capa da revista. Silvio Santos é careca. E ele não era careca e todo mundo acreditou que ele era careca. A revista vendeu horrores e ele salvou a revista lá do.
E para ele, foda-se dessa careca.
Você, Helena, alguma celebridade foi seu modelo?
Não pensei assim em ninguém que eu acho que. Um pouco também por conta do que o Thiago tava falando no começo, que eu não me dediquei a isso. Mas eu olhava, sei lá, pra Angélica. Eu tenho bochecha, né? Muita bochecha desde pequena e sempre tive. Eu olhava pra Angélica e falava: Angélica tem bochecha. Também tá aqui, ó. Tem um rosto redondinho igual ao meu. E ela, mas ela, eu lembro disso, assim, de ter muita variação de peso, né? Até que um momento ela emagreceu e ficou magra pra sempre. Não sei a custa do quê ou como foi. Eu olhava e falava, nossa, é possível ficar magra. E só que hoje não tem mais isso. Acho que eu consegui tirar isso da cabeça. E eu gosto muito, assim, de... até pessoas que não são tão celebridades, mas influenciadores que usam isso, as redes, pra, sabe, postar uma foto com uma pose do jeito de biquíni, e a mesma pessoa no mesmo instante fala, ó, isso daqui é sem eu segurar o ar, respirando fundo, essa daqui é minha barriga depois de comer, essa daqui é minha barriga antes de comer. Eu adoro ver, eu adoro consumir esse tipo de conteúdo. Falo, ó, normal, se a gente senta, faz dobra na lateral do quadril, você põe uma coxa em cima da outra, ela dobra, amassa, corpo se mexe, faz... tem vida ali, ele faz qualquer coisa, assim, não tem... Eu acho que não é simples, né, desapegar disso, mas me ajuda muito ver essas pessoas só colocando Sim. coisas que são menos, menos filtradas, menos editadas, menos tudo.
Eu agradeço por elas. Aproveitando que você falou, eu sempre odiei a minha bochecha, e meu rosto sempre foi redondo, e eu sempre... meu sonho era ter o rosto quadrado. E
harmonização facial.
Harmonização
então,
facial.
Gente, vou fazer demonização facial, é isso. Mas eu lembro que aí, quando a feiticeira surgiu, olha só, coisa maluca. Que aí, saiu numa revista o rosto dela antes e depois de tomar bomba. E depois que ela tomou bomba, o rosto dela ficou mais quadrado. E eu pensei assim...
Casa dos artistas, gente.
Eu pensei, gente, será que é isso que eu preciso fazer? Tomar bomba? Eu não cheguei a tomar. Mas eu fiquei pensando seriamente, assim... Será que é isso? Porque aí eu vou tomar essa bomba, meu rosto vai ficar quadrado e vou ficar maravilhoso. Tipo, a feiticeira.
Você é muito influenciável, meu Deus do céu.
Muito! Ele é o influenciado das influenciadoras.
Juquinha, pra não comer uma pizza, queria ter o rosto da feiticeira.
É maravilhoso. Mas esse negócio da bochecha...
Não é feitiçaria, é tecnologia.
Esse negócio da bochecha, meu rosto é redondo e a bochecha ela é mais pra cima, assim, é bem bochechudinho. E pra mim sempre foi um grande lance, assim. E a gente foi gravar com a Fafá de Belém e ligou a câmera e ela falou, olha, a Mel parece da minha família, tem a bochechinha bem bochechudinha, um olho pequeno. E aquilo pra mim foi o maior elogio. Eu achei o máximo ter bochecha a partir desse dia. É muito louco, foi outro dia, tá? E eu fiquei tão feliz.
Desde ontem.
Foi,
e eu fiquei tão feliz, verdade. Eu fiquei tão feliz, falei, gente, é verdade, olha, eu sou parecida com a Fafá de Belém, porra. Que legal, sabe? Eu fiquei muito feliz quando ela falou isso. Tipo, eu fiquei falando pra todo mundo. Gente, a Fafá de Belém falou que eu pareço com ela. Vocês acreditam que essas da mesma família? Enfim.
Eu não acho que é um jogo do contente, assim, mas tem coisas que às vezes eu acho que a gente gasta muito tempo reclamando e que a hora que você vai ver, assim, cara, qual que é a função que exerce e como é bom, você fala, que bom que tem bochecha, olha que maravilhoso que tem corda vocal aqui pra falar e ecoar e não sei o quê. E eu sei que quando a gente tá desgostando da gente, não vem esse pensamento na cabeça, sei lá, na hora que você pega alguém que tá passando por um problema de saúde, aí não consegue levantar pra fazer xixi, na hora que a pessoa levanta pra fazer xixi, você fala, nossa, que maravilhoso poder fazer xixi. E às vezes eu acho que a gente precisa um pouco, sabe, se relembrar disso, que o nosso corpo exerce funções e que bom, e o que ele não tem, ele se adapta e ele pode. Eu acho que é entender mais como uma ferramenta mesmo, assim, acho que dá uma acalmada nessa nossa relação, que às vezes é muito, é muito sofrida, né, a gente... Você fica
a gente
o tempo inteiro falando
mal. Cruel com a gente mesmo.
Cruel, e a gente fica o tempo inteiro falando mal desse corpo, só que você fala, cara, esse corpinho tá me levando nos lugares que eu preciso ir, tá aqui falando
e
com quem você
aguenta cada
falar.
Rojão esse corpinho?
Segura a onda! E, cara, a gente maltrata ele. Eu penso isso, assim, você fala, cara, a gente vive tudo que a gente vive de anos e a gente maltrata esse corpinho. Não é que eu colaboro exatamente com ele.
Você é uma mulher hétero, você não sabe o que é ser um gay no Brasil.
Passou
o que a gente aguenta? O que esse corpo aguenta?
Passou 3 anos virando noite
desculpa,
em rave.
Desculpa, Helena, você é tão fina, eu tenho que levar pra baixaria.
Então você tá dizendo que eu não devo fazer bichectomia, não devo tirar a coisa da minha bochecha.
Não, tá linda
é isso,
a bochecha.
Assim, tipo, a bochecha, ela tem uma função. Porque eu já vi as pessoas falando que fizeram e se arrependeram também. Porque aí a cara ficou de bulldog, assim, mais bulldog do que já é.
Sabe o que eu acho? Acho que às vezes a gente tem... Eu adoro aqueles vídeos de internet, assim, que começa a colocar muitos rostos humanos, assim. que você começa a ver, você fala, cara, é bonito, as pessoas são bonitas, assim, é tipo olhando pra criança, a gente não olha pra criança falando, nossa, olha essa bochecha, olha esse nariz, você olha e fala, oh, que bonitinho, que, é, assim, tem um carinho no olhar, que às vezes eu acho que é isso, é só isso que falta, assim, sabe, olhar, que é... assim, olha, tem a bochecha igual a da Fafá de Belém, ah, que bom, tem olho pequenininho também, eu acho lindo, gente, que tem olhão. Você fala, cara, mas eu não nasci com olhão, mas ok, tem olhinho, olha que legal, tô enxergando aqui, tá tudo bem. Claro que não, olhar para isso, para a função que exerce, não é limitar isso à nossa função, né? Entrar num capacitismo assim de ah, o que a gente consegue fazer é o que dá valor para isso, não é isso, mas é olhar com mais carinho, assim, sabe? Não sei, pode ser, é isso, assim, não tem nada de errado com as nossas bochechas, nem com as nossas coxas, nem com nada de nada. A gente pode ficar feliz com isso, assim, sabe? Não quer dizer que a gente não pode mudar, sem querer demonizar também quem fez harmonização facial, fez plástica, fez qualquer coisa, tá tudo certo, a escolha da pessoa, mas que seja uma escolha também consciente, né? Porque fazer alguma coisa porque disseram pra gente que tem que ser é muito ruim, né? E é um prato cheio pra se arrepender depois, eu acho.
Acho que a lição que a gente pode deixar para as pessoas, se é que a gente está no papel de deixar alguma lição, é de a gente ser mais gentil com a gente mesmo, né? O própria coisa, as coisas que vocês me falaram no começo da conversa me fazem pensar nisso. Fiquei pensando aqui no quanto eu tenho em casa um marido que me ama o tempo inteiro, falando que me ama e eu falando para ele, e tá tudo certo, não tenho que estar preocupado se... Ai, tá feio, tá bonito, assim. Claro, em algum momento eu vou cortar o cabelo.
Corta a cena, o Álvaro com a barba aqui, ó, no meio do peito.
Mas acho que a gente entra numa outra coisa que é importante nos dias de hoje e que eu acho muito legal que hoje seja assim, que é a preocupação com saúde mental. Porque a gente não cresceu num mundo em que se falava que é importante você ter saúde mental. Era uma coisa estigmatizada. Qualquer coisa que fugisse de um padrão específico, a pessoa era maluca. Sabe, a pessoa, ela é louca, ela não é normal. E hoje existe uma postura de acolhimento maior nisso. Vocês sentem isso? Vocês enxergam isso? O Thiago, por exemplo, tem TDAH. Não é uma coisa que não é a maior diferença do mundo, mas que tem diferenças na nossa relação, inclusive, para marcar coisa. Eu sou meio trator para fazer coisa. Então, assim, vambora, bora, bora, bora. E eu tive que aprender a entender o ritmo dele, o meu ritmo são diferentes, o ritmo da Mel. E eu acho que há 20 anos isso não aconteceria, porque ninguém me falaria que eu preciso respeitar isso.
E talvez nem ele tivesse entendido o que ele precisa para se respeitar, né? Porque é uma vida, né, Tiki? Acho que a gente precisa demora para se entender.
E, por exemplo, quando você estuda... Por exemplo, eu estudo TDAH para me entender melhor. Hoje em dia, eu crio mecanismos para lidar. Porque se você souber lidar com TDAH, pode virar até uma ferramenta a seu favor, porque não é um limitador exatamente. A gente pensa demais, é criativo demais, enche a cabeça demais. Então, eu descobri que eu preciso ter rotina para minha cabeça funcionar. Então, rotina para mim é muito importante. Não significa que eu ame e adore rotina, mas significa que a rotina é importante para usar essa ferramenta a meu favor, entendeu? Quando a gente pesquisa os assuntos, quando a gente entende o que a gente tem, pelo que a gente está passando, a gente vai buscar informação sobre isso, a gente tem ferramentas para viver uma vida melhor, ou então para não resolver nada e ver que tá tudo uma droga, tá tudo certo. Mas assim, tem que ter ferramentas, tem que saber onde tá pisando.
É uma questão de autoconhecimento.
Também.
Acho que até falando disso, de autoconhecimento, eu concordo com você, Álvaro, que acho que de 20 anos para cá a gente começou a falar mais do que a gente sente, a perceber que cuidar da saúde física e cuidar da saúde mental era igualmente importante. A gente teve, inclusive, um avanço, né, de diagnóstico, de medicina, de estudos. Só que isso é muito mais antigo do que 20 anos, né? Eu lembro quando eu fiz uma capa de meditação na Vejinha. E era uma capa antes da pandemia, foi 2019, falando assim, ó, você ainda vai meditar. É uma profecia que eu fiz e eu acho que essa profecia autorrealizável será cumprida. E é muito louco, porque ali eu lembro dos entrevistados falarem isso, assim, inclusive o quanto mudou a hora que a gente descobriu ressonância magnética e conseguiu entender o que estava acontecendo dentro da cabeça, literalmente, no cérebro ali, e como isso foi importante. Só que assim, a hora que você tá falando de meditação, a gente tá falando de tradição de 4 mil anos, 5 mil anos, sei lá, na Índia, das pessoas estudando meditação, por exemplo. E é um jeito de você cuidar da sua saúde mental, né? É um jeito de você olhar e falar, tá, tem um monte de coisa acontecendo aqui, eu tô reagindo a todas elas, mas quem tá reagindo, né? Quem é que tá no comando da minha mente fazendo todas essas coisas, tomando todas essas decisões? Então, eu acho que é quase como se agora a gente estivesse descobrindo o, sabe, tipo, silêncio, o ocidente está descobrindo a mente. Eu acho que a gente tá meio que, né? A gente tá um pouco nesse momento, assim, sabe?
O próprio ditado mente sã e corpo são é um ditado antiquíssimo. Só que a gente cresceu num mundo em que era meio assim, ó, engole o choro. Sabe? Engole o choro e vambora. Você tem que trabalhar, você tem que produzir. Você nasceu para dar lucro para uma empresa. Eu já ouvi isso em sala de aula, de a professora falar assim: gente, vocês existem para dar lucro para a empresa. É muito maluco ouvir isso, né? E a gente agora tá se permitindo falar assim: não, peraí, sabe? Eu não vou dar lucro para a empresa e o custo disso ser eu ficar. Ter um burnout, por exemplo.
Eu lembro da minha família de eu ter. Hoje eu lembro que eu já, tipo, eu tinha crise de ansiedade com, sei lá, 15 anos, só que eu não sabia que era e tal. E aí eu, tipo, não queria ir, me dava crise de choro, não queria ir nos lugares e tal. Minha mãe tentando contornar ali meu pai, e eu vi alguém da família, um tio, falar: ih, querida, aqui a gente não tem dinheiro pra esse tipo de coisa, não. Não tem, assim, super, terapia. Super. Engole o choro e segue aí. E foi assim que eu aprendi, até eu entender que aquilo era uma coisa tratável e que era um estado que eu tava naquele momento e que eu podia fazer coisas para não estar assim, foi, uhum, assim, eu achei que eu era daquele jeito, que aquilo era eu, assim, porque era esse o tom, né, tipo, não, querida, não tem dinheiro aqui para pagar tratamento para isso aí, não, sabe, é só
eu
doença.
Eu ouvi muito isso, a pobre não tem tempo para ter depressão, sabe, eu ouvi isso muitas vezes. E acho que é importante também passar para quem tá ouvindo a gente que, ok, não tenho grana para pagar terapeuta e tal. Tem muitas iniciativas beneficentes ou pro bono de saúde mental e que você pode procurar na sua cidade. Tem psicólogos que atendem ou cobrando muito pouco ou sem cobrar. Então, hoje, esse avanço é positivo também nesse sentido. Então, você que está ouvindo a gente, procure na sua cidade. Caso vocês conheçam alguma, se vocês quiserem indicar também, podem...
Tem um psicanalista que é o Lucas Lid, que ele tem um Instagram, que ele compartilha muitas coisas sobre... saúde mental, autoconhecimento e psicanálise, e tem um post dele, a gente pode até compartilhar depois no Instagram do Debates, que ele fala de vários lugares, inclusive online, que você tem atendimento gratuito de terapia, enfim, a gente pode indicar depois.
Você ia falar que tudo esbarra no conhecimento, na leitura, em procurar saber. Claro, não vamos se autodiagnosticar, mas você sabe que tem algum problema, 90% do meu problema com TDAH eu resolvi, não foi com remédio, foi lendo sobre. Eu tenho livros, inclusive se alguém quiser dicas é só me pedir pela direct, livros e livros aqui na minha casa que falam sobre o assunto, porque aí tinha coisa que pra mim não faz sentido, na minha cabeça não funciona. Tinha outros relatos que pra mim, puta que pariu, por que eu não pensei nisso antes? É dando essa volta que eu vou conseguir melhorar a minha qualidade de vida e tudo mais. Então, ler sobre o assunto, gente. Buscar, se você tá escutando esse podcast, é porque você tem internet. Se você tem internet, você consegue fazer uma pesquisa aí sobre saúde mental. Vai ler, e às vezes lê por curiosidade mesmo, sabe? E vai vendo onde você se encaixa. Acho bem importante.
Acho que somando com isso, acho que tem ajuda médica que a gente pode procurar, tem conhecimento, e acho que tem uma coisa que esse ambiente que a gente cria aqui estimula e que a gente pode fazer isso entre as pessoas, que é conversar com amigos, conversar com familiares, não botar para baixo do tapete a gente, ou a gente querer, sim, fazer a gente o trator da gente, né? Vai, toca, vai fazer alguma coisa, vai se distrair. Eu acho que a gente aprendeu isso, assim, né? Se a gente tem alguma questão mental, ou alguma questão emocional mesmo, a gente liga a primeira marcha e vai para frente. Não pensa nisso, você tem que ser produtivo, você tem que dar lucro para alguém, você tem que fazer. Eu acho que se a gente... colocar no pausa, peraí, calma, vamos conversar com alguém, vamos falar, isso ajuda, assim. Eu acho que a gente um pouco também, às vezes, deixou tudo para ou para a medicina resolver, ou para o remédio resolver, ou para o conhecimento responder. Claro, tudo isso tem seu papel, mas a gente pode se ajudar demais, assim, ouvindo, falando. É isso, a gente sai mais confortável de uma conversa como essa. Por quê? Porque você fala, não sou louco. Todo mundo sente isso, todo mundo pensa essas mesmas coisas, tem as mesmas encarnações, e a gente pode se ajudar, de fato. Então, isso eu acho que eu queria demais ver, assim, a geração Z, por exemplo, e as outras todas novas, que isso fosse assunto de bar também, sabe? Que fosse conversa normal. Pô, tô sentindo ansiedade. Tem os sentidos daqui, será que é sintoma de alguma coisa ou não? Beleza, fulano de tal já teve isso. Sem ser o assunto que a gente não fala pra ninguém, que fulano teve que ir pra uma clínica de reabilitação porque tava com burnout, sabe? Pô, vamos falar, ué. Se isso tá acontecendo, então a gente tem que falar sobre, eu acho.
Sem dúvida. Helena, obrigado por ter vindo conversar com a gente. Eu sei que você tá para lançar um livro do Jornada da Calma. Já terminou seu financiamento coletivo? Ainda dá para ajudar?
Terminou o financiamento coletivo, financiado com sucesso. Eu aproveito aqui o espaço para agradecer todos os apoiadores. As pessoas são muito generosas, eu sou apaixonada pelas pessoas. Os seres humanos são capazes de coisas terríveis e coisas incríveis também. Então, queria agradecer pela generosidade de todo mundo que apoiou o projeto do livro. No segundo semestre ele estará à venda também, e aí eu divulgo, mas vai ser uma comemoração dos 100 primeiros episódios do Jornada da Calma. Conversei com muita gente legal que trouxe muita luz, assim, para muitas angústias que todos nós compartilhamos. Então, vai pro livro também. E tô feliz demais. Obrigada, Thiago. Obrigada, Melina. Obrigada, Álvaro. Vocês são incríveis.
Amei.
Obrigada. Foi tudo.
Bom, gente, a gente volta até a próxima semana. E agora só me resta dizer beijos, beijos, beijos.
Dignidade já!